Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Boa tarde. Você que está acompanhando a programação da Rádio Cultura de Curitiba, AM930, a mais livre de todas. Todas as sextas-feiras, 16 horas, estamos aqui com vocês, trazendo informações que são as mais diversas possíveis, porque nós tratamos de arte e cultura de paz. Então, é bem abrangente. Sempre teremos uma novidade e sempre teremos informações que são, muitas vezes, filosóficas, mas que trazem um sentido prático para a vida. É disso, né, que nós falamos, não é?
Sim.
É filosofia, mas é prática também, não, Milton? Hoje comigo, Milton Waite, praticante do budismo. E nós trazemos agora uma possibilidade de meditação, se você está em casa e quer fazer um minutinho de meditação. Primeiro, Milton vai dizer o que significa essa meditação e como se faz. Milton, é com você.
Então, é essencialmente prática, né? Toda filosofia é porque nós gostamos de ficar elucubrando as teias de aranha, mas essencialmente é prático. Como todo mundo quer ser feliz e se afastar do sofrimento, a primeira coisa que nós temos que entender é para que lado, aonde é que está essa tal felicidade, né? Não é alguma coisa que a gente compre, né? Mas eu tenho que entender o que ela é. Uma vez que eu defino onde é que está a direção da felicidade, aí eu preciso ter domínio sobre a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo. Porque se eu sei onde é que está a felicidade e não tenho domínio sobre o meu corpo, a emoção e a mente, eu até sei que é para lá, mas eu continuo fazendo coisas para outra direção, né?
A compulsão?
Ou a compulsão, são as tendências, são a nossa formação, a nossa percepção de mundo, né? Toda a nossa bagagem histórica, né, faz com que a gente veja o mundo de uma certa maneira, e não é que nós não somos eficientes, é que a gente vem procurando a felicidade num lugar errado. Para quem tem mais de 30 anos já entendeu, né, que já tentou várias vezes e não conseguiu. Eu que estou com 70, eu já muito mais vezes ainda, né. Então, primeiro é entender onde é que está a felicidade. E depois você vai entender, vai perceber que eu sei que a felicidade está lá, mas eu não consigo andar na direção. Aí entra a meditação. A meditação vai nos trazer um domínio sobre o meu corpo, sobre a minha emoção, sobre a minha mente, que vai possibilitar a gente acelerar agora os nossos passos na direção da felicidade, na condição em que a gente estiver, né? Então, o Luiz vai soltar uma música.
O Zé Luiz vai nos ajudar aqui, vai soltar uma música. E você vai orientar, eu vou fazer aqui com você.
Tá.
E se você está em casa e quer participar conosco, é o momento.
Tá. Esse mantra que nós vamos ouvir vai ser o nosso objeto de foco. Então nós vamos colocar a mente na música. Mas não vamos tentar entender o que ela está falando, não nesse momento. E sim focar a nossa mente na música. Não importa se tenha passarinho, se tenha cachorro, se tenha compromissos daqui a pouco, se já teve problemas um pouco antes. Foque na música. E enquanto a gente foca na música, o mundo começa a se manifestar diante de nós. O mundo de paz, né? O mundo aberto, livre.
Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani
Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o mantra.
Rapidinho.
O que nós, a meditação que a gente fez, nós chamamos de shamatha impura. Nós usamos um objeto no qual nós vamos focar a nossa mente, né? Hoje a gente focou o mantra. Eu posso focar uma vela acesa, posso focar um ponto na minha frente, posso focar a respiração. Então tem vários objetos no qual eu foco minha mente. Nessa meditação, eu não estou avaliando o que é que eu estou olhando. Né? Simplesmente aquele objeto, o mantra no caso, ele serviu como uma âncora que estabilize minha mente. Por isso que na meditação, shamatha impura, não importa o conteúdo. Pode ser uma... lá no Sukhavati nós temos a araponga, né? Que ela dá aqueles cantos estridentes. Então a gente pode usar até aquilo que habitualmente nos incomodaria como foco de meditação. Porque eu não estou julgando o som, e sim usando aquele som para que a minha mente se estabilize e não voe para o passado nem para o futuro e nem julgue o presente. É só isso, né? Me chama a tempura. Tem várias outras meditações que vão na esteira dessa, na sequência, mas essa ela é fundamental. Ela permite que a gente se ancore, se estabilize. Saia dessa loucura do corre-corre, daquilo que eu deixei de fazer, daquilo que eu preciso fazer e daquilo que não está adequado para mim no momento. Então, quando eu estabeleço esse espaço de liberdade, se tudo funcionou, eu não tive mais, os meus problemas se dissolveram. O meu passado não me incomoda mais. Não importa se está frio, se está calor, se tem problemas no mundo que tem, né? Não me importa, eu estou bem. Agora eu preciso manter essa estabilidade de mente e introduzir algumas alternativas de ver o mundo de uma forma mais aberta, mais livre, mais compassiva. E aí tem outras meditações.
Obrigada pelo conhecimento. Eu sempre aprendo muito com o Milton, gente. Por isso que eu chamo ele aqui. Porque ele sempre tem muito para me contar. E assim, na prática, existem, como você disse, várias técnicas que podem ser utilizadas e que as pessoas podem procurar dentro do espaço de vocês. Que eu queria que você contasse o endereço.
Então, eu acredito que a melhor forma de vocês encontrarem o SEB, né, é pelo site, né, tem SEB Sukhavati. Então, CEBB, é Centro de Estudo Budista Bodhisattva, CEBB, Sukhavati. Esse Sukhavati tem um truquezinho no meio, esse K tem um H no meio, é Sukhavati com H no meio do K, né. E aí, lá você tem um endereço de 4 barras, que é a nossa aldeia, onde tem um templo. O nosso Lama Santi vai morar conosco a partir de dezembro, vai ser uma maravilha, né? E em Curitiba, no Cristo Rei, na frente do Homem Pizza ali, bem em frente, é um espaço de meditação, de yoga e meditação, né? Onde o SEB conduz as práticas diárias de meditação ali no SEB Cristo Rei. Todos os domingos, o primeiro domingo de cada mês, às 10 horas, eu conduzo uma prática lá, né? E terças e quintas, aí eu faço lá no Sukhavati.
O Sukhavati vai estar nesse final de semana, amanhã, sábado, começa hoje já a programação, debatendo algumas pautas e principalmente reunindo a Uri. Queria que você contasse a Uri. Que é importante que as pessoas saibam o que significa a Uri, o que ela se propõe e por que ela tem uma cadeira na ONU.
Sim, a Uri é a sigla de União de como que é?
Interreligiosas.
Uri, é que é em inglês, né?
Sim.
União das religiões, esqueci.
Mas significaria interreligiosa.
Interreligiosa, né? E esse movimento só surge, assim, 50 anos atrás, quando a ONU, completando 50 anos, a própria ONU, ela sugere que se faça um movimento interreligioso, ecumênico, né? E aí se reúne várias tradições religiosas e eles têm por bem a não criar mais um organismo, né, muito estruturado. Eles passam a definir a URI como um processo em rede. E a partir dessa definição, os círculos de cooperação interreligiosa, eles se espalham pelo mundo. Então hoje a URI está presente em 113 países e mais de 1.200 círculos de cooperação. No Paraná, para vocês terem uma ideia, nós temos um círculo de cooperação interreligiosa ligado à URI, em Londrina, em Ponta Grossa, Cuberto, nosso amigo, né, que conseguiu abrir ali em Ponta Grossa já há uns 2 anos, e agora nós estamos reabrindo, né, o círculo de cooperação aqui em Curitiba.
Porque então, ela já existia.
Sim, ela existiu por um tempo, né, e acabou ficando paralisada, né, com o incentivo do Beto e do Nildo, que é da URI Nacional, lá de Brasília. Nós conversamos com a Anglicana, com a Rosângela e com a Bispa, né, acho que é Magda, e os reverendos da Anglicana, e eles assumiram a coordenação da URI em Curitiba, né, e eu me propus a dar um apoio naquilo que fosse possível, né, dentro das minhas condições e habilidades. E nós tivemos uma reunião ali na catedral, na frente do shopping em Curitiba, né, na igreja anglicana, e o segundo encontro vai ser agora em Quatro Barras, a pedido até da Rosângela, para que a gente fizesse lá no Centro Budista, né. E lá em Quatro Barras. Eu sei que é um pouquinho mais complicado para as pessoas, mas vai ser uma alegria tão grande para nós,
receber
vocês. Queria
que você contasse um pouquinho dessa programação, para quem quer participar desse encontro, que é interreligioso e que com certeza traz muito crescimento pessoal para cada um que participar. Queria que você contasse a programação.
Então, tá bom. Eu vou fazer uma programação ampla. Hoje, às 8 horas, 20 horas da noite, né, nós temos Prajnaparamita. Então, as pessoas que forem já podem pernoitar lá em Quatro Barras. 5:30 da manhã, a gente abre para meditação silenciosa, das 5:30 às 6:15 da manhã. 6:15 nós temos um puja. Puja é uma cerimônia com mantras e preces budistas, né, depois da meditação. Aí nós temos um café da manhã, das 7 às 8. E aí, às 8, nós temos uma prática conduzida pelo Adelar, de Araucária, né, que ele vai conduzir, vai trazer para nós o conteúdo, a explicação das preces que a gente recém fez no Puja, né, até às 9:30. Às 10 horas...
Uma espécie de tradução dos mantras.
É uma explicação, é o Lama Santin que vai nos trazer a explicação da prece, né, e a gente vai debater, conversar, vai esclarecer aquilo que o Lama trouxe para nós em áudio. Né?
Sim.
Vai até às 9:30. Às 10 horas, a gente tem a visitação da mandala. A mandala é uma obra de arte maravilhosa, feita 1 mês e meio atrás, por 5 monges tibetanos, geshes, né, são doutores em budismo. Durante 3 dias, eles fizeram uma pintura de pó de areia colorida, uma coisa assim que é só vendo para a gente ter uma noção do que é a obra de arte. Não bastasse isso, tem um significado profundo, tem um significado que a gente olha e se toca, a gente se transforma ao admirar, ao contemplar essa maravilha, né? Essa obra de arte das mandalas, ela é realizada para demonstrar na prática, né, como você falou, as coisas todas são práticas, que tudo é impermanente. Então eles levam normalmente 15 dias para elaborar, como eles vieram, né, de longe, então eles fizeram em 3 dias, 5 pessoas, em seguida eles dissolvem, eles desmancham. Então uma obra maravilhosa que você gostaria de ter em casa, na parede, eles desmancham. Eles deixaram para nós essa mandala construída ainda, né, por 1 ano. Aí no ano que vem eles voltam, dissolvem essa e constroem outra, né? Então nós teremos esse tempo para ir lá visitar e entender toda a magia que essa mandala nos oferece, né? É a mandala do Buda Amitabha, cuja terra pura se chama Sukhavati. E eles fizeram essa mandala do Sukhavati, eu acredito que homenageando o próprio espaço nosso lá em Quatro Barras, né?
Fiquei curiosa, gente.
Aí nós
fiquei
temos...
curiosa, eu acho que eu vou lá para meditação, porque realmente eu estou curiosa. Aí não nós... só por isso, mas continue, por favor.
Sim. Aí tem o período do almoço, é livre, tem uma lanchonete muito boa ali, né? Tem chuleta com polenta, que eu recomendo, e preço bem razoável, mas é bem simples também, né? Aí às 15 horas... aí tem o encontro do Círculo de Cooperação Interreligiosa. É, a presença, né, a gente está esperando, da Anglicana, né, a Igreja Anglicana, a Umbanda, acho que são a Mãe Cris e mais um outro, acho que é o Marcos, que vem de Ponta Grossa, da Umbanda, vem a representante da Católica, tem representante evangélico, é um pastor progressista, adorei ele, quando estive no encontro com a PUC, na PUC, né, na semana passada. Vem da antroposofia, do Zen budismo, que é um budismo japonês. É, eu vou estar por parte do Sukhavati. A Jussara vai nos dar a honra da sua presença, né, da sua força.
Estou representando vocês, gente.
Que bom. E aí tem ainda representante da URI Ponta Grossa, né, que é o Beto, e o Nildo, que é o representante da URI Nacional, ele deve dar um alô para nós pelo Zoom. Então é isso.
Eu fico bem feliz porque eu conheço os esforços dessa comunidade em nome da paz. E quando ele fala do Beto, não tem como não mandar um abraço para o Beto, para Ponta Grossa, porque o Beto Barbosa, né? Beto Barbosa, de Ponta Grossa, é uma pessoa encantadora e nunca deixou os ideais e a filosofia de paz longe dele por muito tempo. Ele foi realmente um nome importante e é um nome importante em nome da cultura da paz no Paraná.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.